rapidão aqui, né? Amanhã de sexta, pela. Solicito o vereador Diego Godói e faço a verificação de forma para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Leandro Ribeiro, vereador Liseu Zabor, vereador Suender, vereador Doutora Triste, vereador professor Marcos Carvalho, vereador André Rezende, vereador Delcimar, vereadora Cleide Lar, vereador Frederico Godói, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presente.
Atenção, atenção, sobre a proteção de Deus através da sessão, e solicito que o vereador professor Marcos possa ver o perfil. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 2. Obrigado, professor Marcos. Vou tentar imprensa aqui. A pessoa do Alpino, Marcos Vieira. Silvão Machado, Rádio Manchester, Giovanni Antonelli, cumprimentar nosso portal com Ismael, cumprimentar todos que estão nos acompanhando aqui. Solicito a nossa terceira secretária, o vereador Cleide Lar, que possa nos auxiliar aqui para poder fazer leitura da Cuidado, sendo expediente, solicitando que o vereador Cleide Lar, nossa terceira secretária, possa fazer a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondente. E projetos para poder ser enviado à diretoria relativa a essa casa.
Bom dia a todos. Sinto-se da ata da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 10 dias de junho de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob presidente do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Cabo Sete Cacheta, Jackson Chaves, Frederico Godói, Cleide Lázaro e Marcos Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadores presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da cinta da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 114/2024, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha pastoral no Zebra Bom Porto, em alusão ao dia do pastor e da outras providências. Projeto veto 115/2024, de autoria do prefeito, veto integral autógrafo da lei 023/2024, que autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis a outras providências. Veto 116/2024, de autoria do prefeito, veto integral do autógrafo de lei 033/2024, que dispõe sobre fornecimento de aparelhos de medir pressão digital de pulso aos pertences a outras providências. Projeto de lei ordinária 117/2024, de autoria do prefeito, denomina de George Rajá, o Hospital Municipal Leblon, do município de Anápolis. Usaram a palavra professor Marcos, doutora Trícia Barreto, Jamilton Spin, reabrido do autismo e Luzimar Silva. Grande presente, usaram a palavra João da Luz, André Rezende. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatando o quórum suficiente. Houve votação do projeto. Primeira votação. Projeto de decreto legislativo 91/2024, de autoria do vereador Luiz Márcio, dispõe sobre a concessão de cidadania anapolina ao senhor Washington Cleiton Bueno, Biancone e da outras providências. Aprovado por 19 votos a favor e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 96/92/2024, de autoria do prefeito, denomina de Bauer dos Reis, o centro de referência especializado para a população em situação de rua, centro cópia. Aprovado na unidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 50/2024, autoria do vereador Reamildo do Autismo, que institui e inclui o calendário oficial do município de Anápolis, a caminhada da inclusão a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril. Aprovado na unidade dos presentes. Projeto de resolução número 59/2024, autoria do vereador André, da vereadora Andréa Rezende, do vereador Domingos Paulo de Souza, institui a licença menstrual remunerada para os servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Anápolis que comprovarem sintomas graves associados ao ciclo menstrual e da outras providências. Aprovado na unidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem Jean Carlos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Alex Martins, Jackson Charles, sem nada mais a dizer. Se tratava o senhor presidente em exercício, Jackson Charles, que declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de junho em horário regimental. Correspondência. O gabinete do vereador Fred Cabo Cacheta, em sessão, justifica a ausência em sessão ordinária desta terça-feira por motivos de saúde. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica a ausência em sessão ordinária no dia 11 de junho devido à agenda externa em Goiânia. O gabinete da vereadora Thaís Souza justifica a ausência por motivos particulares. Projeto de decreto legislativo número 112/2024, vereador José Fernandes e vereadora Celiane, da SOS, concede cidadania anapolina à senhora Ângela Maria Carvalho Tobias e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 103/2024, vereador Cabo Sérgio Cacheta e vereadora Celiane, da SOS, concede cidadania à senhora Graciele Lacerda de Oliveira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 118/2024, vereador policial federal Suender, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor José Baltazar Ribeiro e determina outras providências. Sem mais leituras de projetos e correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhora Ordinária. Gostaria que a vereadora doutora Pista pudesse posicionar aqui na frente, que ela vai entregar uma moção de aplauso, né, ao Natanael Lancelotti, que você possa vir aqui na frente também para poder receber da mão da vereadora doutora Cícia Barreto.
Bom dia a todos. Natanael é uma pessoa dedicada ao esporte desde a adolescência. Desenvolve trabalhos em especial com idosos, na reabilitação de idosos. Em casa e na academia, né, Natanael? Ele é professor de educação física e especialista, instrutor de calistenia. Inclusive, nós temos um projeto sobre isso. Se vai dar certo, né, Dominguinho? Se Deus quiser. Natanael, ele não se poupa de compartilhar os conhecimentos técnicos dele em prol do benefícios para a comunidade, né? Principalmente ligados ao esporte e ligados à saúde. Por isso que ele é merecedor dessa moção de aplausos. Parabéns, meu amigo.
Mais uma vez, a Câmara Municipal cumprimenta a vereadora doutora Pista por essa moção de apoio ao Natanael. Pois não, vereador?
Esqueci de citar algo muito importante, que você é instrutor dentro da academia do Batalhão da Polícia Militar. É isso? Super respeitado. Parabéns mais uma vez.
Obrigado, vereadora doutora Pista. Dando continuidade no pequeno expediente, convido o próximo orador, o vereador Suende, que vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos. dia a todos aqui do plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quero repercutir aqui uma fala do líder do Poder Executivo, do prefeito, em relação a documento da própria instituição aqui da Câmara Municipal. Entendo eu um ataque do Poder Executivo ao Poder Legislativo, do prefeito ao Poder Legislativo, quando ele insinua falsificação de assinatura num documento produzido aqui na Câmara Municipal, que é a CEI da Saúde. A fala do prefeito foi no seguinte tom. Uma CEI, ele falou isso dentro de um programa de TV, de rádio, parece. Uma CEI onde tem uma assinatura que você não sabe se é verdadeira ou falsa. Então, vou repetir. Uma CEI onde tem uma assinatura que você não sabe se é verdadeira ou falsa. Ou seja, ataca e fala de uma possível falsificação de assinatura dentro do documento do Poder Legislativo. Então, nesse sentido, eu estou fazendo um requerimento, protocolizei um requerimento, convidando o chefe do Poder Executivo a prestar esclarecimento sobre o que ele alega. E eu vou ler aqui parte desse documento, do requerimento. É um convite, o requerimento é o número 2528, um convite ao chefe do Poder Executivo Municipal para que compareça à Câmara Municipal de Anápolis a fim de prestar esclarecimentos a respeito de declaração dada por ele em um podcast em que acusa o Legislativo da possibilidade de falsificação de assinatura do requerimento 2355-2024, que requer a instalação da CEI da Saúde, dentre outras implicações relativas à mesma fala. O convite justifica-se pelo sentido no excelentíssimo senhor Roberto Naves acusar ao Legislativo da possibilidade de que o requerimento dito acima, que requer a criação de comissão especial de inquérito a fim de investigar possíveis irregularidades junto à gestão da saúde pública em Anápolis, denominada CEI da Saúde, colocando em xeque a confiabilidade e a lisura desse procedimento, informando que contém assinatura falsificada. Um grave, grave ataque à integridade e autoridade do Poder Legislativo Municipal. Ora, o Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento pela indisponibilidade da manutenção das instituições democráticas, inclusive mediante o respeito entre os poderes. De modo que acusações infundadas e ataques desmedidos não condizem com os já citados princípios de harmonia e independência que devem reger as relações institucionais. Portanto, esse convite ao prefeito para que preste esclarecimentos é uma medida legítima e necessária, prevista regimentalmente e que visa não apenas a apuração da verdade, mas também a manutenção da autoridade do Legislativo e a preservação da confiança pública nas instituições democráticas. É um exercício de responsabilidade e zelo pela democracia e pelo Estado de Direito, pilares fundamentais na República Federativa do Brasil. Mas é isso. Não podemos simplesmente admitir um ataque nesse sentido. Dizer que existe uma assinatura ou assinatura falsa dentro da CEI, um documento produzido do Poder Legislativo, assinado por um terço dos vereadores, para investigar possíveis irregularidades na gestão da saúde pública em Anápolis. Dizer que existe assinatura falsa nesse documento, ora, é grave essa informação. E é por isso que esse convite está sendo feito, protocolizado, está dentro da Câmara, está nos trâmites, acredito que vá para o CCJ, que é o trâmite legal, para que possa vir plenário, para que a gente possa convidar o excelentíssimo prefeito para ele explicar porque ele entende que existe essa assinatura falsa lá. Né? Se não explicar, ele vai ter que responder porque existe uma assinatura falsa dentro de um documento legalmente constituído do Poder Legislativo. Essa sim não é de ninguém aqui dentro. Ela é do Poder Legislativo, que é da sociedade. Então, o prefeito precisa explicar
por que que ela alegou que existe uma assinatura falsa dentro desse documento do Poder Legislativo chamada Sede da Saúde. Obrigado. Devolvo a palavra.
Ainda no pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador professor Marcos.
Agora, 954, vereador professor Marcos, do PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente você que nos ouve pela banda do rádio. Presente duas pautas que são tempestivas para esse momento e por isso eu trago novamente à tribuna. A primeira questão é que o Poder Executivo consiga organizar as férias das cuidadoras. São mais de 300 cuidadoras contratadas por meio de um credenciamento que é um vínculo precário. Na prestação de contas aqui, o Poder Executivo sinalizou para o juiz a importância de encontrar um caminho para que essas profissionais possam gozar de férias em julho. Essas profissionais não têm esse direito do ponto de vista do contrato, mas não tem sentido que elas frequentem a escola se não há alunos, se não há atribuição, se não há tarefa a se empenhar. Então é muito importante que a gente encontre uma saída legal para que elas possam ter férias. Isso é importante para descansar. Elas exercem um papel fundante na construção de uma educação pública gratuita, de qualidade e com inclusão social e educacional na nossa rede municipal. Uma segunda agenda é que o nosso concurso vence no dia 30 de junho, o concurso para professoras efetivas, pedagogas. Nós tivemos uma contratação, uma convocação de 34 candidatas, mas é importante que nós tenhamos mais e mais convocações, aproveitar esse cadastro, porque no segundo semestre nós não teremos cadastro, não teremos como ter atendimento a essa demanda. Uma terceira questão é que nas visitas às escolas nós temos identificado uma série de necessidades que precisam ser resolvidas. Na Escola Municipal Antônio Constante não há sala de professores, a coordenação e os professores dividem o mesmo espaço. Na Escola Municipal Ataíu Lourenço Dias nós temos uma grande ampliação, porque é a única escola municipal que atende a segunda fase do ensino fundamental naquela macro região. Então nós precisamos nos organizar para o futuro naquela região e isso perpassa a ampliação da Escola Municipal Ataíu Lourenço Dias. E na Escola Senador José Lourenço Dias, o muro está caído há quase 2 anos, tem uma placa de metal cercando a lateral. Já entraram na escola mais de 2 vezes, nós vamos gerar segurança para os mais de 240 alunos da primeira fase do ensino fundamental que estudam naquela escola ali no bairro das Bandeiras. Então são demandas emergenciais que precisam ser colocadas para que a gente possa avançar no que tange a uma educação pública, gratuita, de qualidade, com inclusão social e educacional. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Bom dia, professor Marcos. Na sequência, vereador Alex Martins, os nossos expedientes, por até 5 minutos.
Agora são 9:56, 9:56, dirige-se à tribuna o vereador Alex Martins. Vamos ouvir o vereador que é do PT.
Bom dia, presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio. Traz aqui muita alegria, né, falar um pouco do processo educacional, sobretudo do acolhimento das nossas escolas. Mês de junho é um mês de festas juninas nas unidades escolares, e eu tive o prazer de encontrar, inclusive, outros vereadores nas unidades, o presidente Domingos, na Escola Municipal Jair Ribeiro, o vice-presidente dessa casa, Jackson Charles, ali, na unidade do Lions Anguera, inclusive, com a reforma já programada, né, pelo presidente, parabéns pelo trabalho, e falar da felicidade que nós tivemos em encontrar belos trabalhos de acolhimento à comunidade escolar. Minutos em que diretores, professores não rendem esforços para fazer um acolhimento devido, não só para os alunos, com as apresentações, mas também toda a comunidade escolar. Isso mostra a grandeza da secretaria, a grandeza de todo um corpo docente, administrativo, que não rende esforços para fazer o acolhimento social, mas sobretudo fazer o processo de ensino-aprendizagem ser transformador e criar oportunidades na vida dos nossos jovens. Quero aqui aproveitar, presidente, e falar que estamos sim em conversa com a Secretaria Municipal de Educação. Ontem estive com a professora Flávia, falamos da possibilidade sim de estender ou prorrogar o concurso, um concurso que inclusive eu tive o prazer de, como secretário municipal, trabalhar e hoje dizer felicidade que nós chamamos além daquilo que tinha programado junto com o Ministério Público. É claro que as aposentadorias acontecem, algumas pessoas saem do exercício da função, Ederson Lopes, mas é muito gratificante saber que o Poder Executivo, através do nosso prefeito, teve a coragem de fazer um concurso e até hoje é vigente, e que já prorrogou em algumas vezes. É claro que nós precisamos de uma concepção legal para dar essa garantia ao Poder Executivo de continuar prorrogando esse concurso e dando toda a segurança para a Secretaria Municipal de Educação no processo educacional nesse sentido. Então, aqui rende os nossos parabéns ao Executivo, mas, sobretudo, à nossa Secretária de Educação. Estamos em tratativa com o vice-presidente dessa casa, inclusive já com a minuta preparada, para pensarmos aí no recesso de final de ano para todo o administrativo da Secretaria Municipal de Educação. Já quero aqui parabenizar a assessoria do vice-presidente Jackson Charles. Já estamos com a minuta praticamente pronta, vice-presidente. Com certeza, até a semana que vem, nós vamos colocar em pauta, garantindo, sim, o recesso ao corpo administrativo das unidades escolares. E, por último, dizer que, realmente, nós conversamos com o procurador do município, temos essa tratativa, sobretudo, com a diretora de inclusão, uma diretoria que foi construída nessa gestão, a professora Juliana, para tentar acolher cada vez melhor os nossos cuidadores. É claro que nós temos nenhuma brecha. Nós temos um princípio legal que, no contrato firmado com esses cuidadores, impede a possibilidade deles se ausentarem nesse tempo. Mas tem muitos erros, sim, não só da Comissão de Educação, dos vereadores, do presidente dessa casa, de fazer essa tratativa para melhor criar essa condição, se possível, né, tendo uma concepção legal, criar essa segurança que eles tenham férias no período. De boa palavra, obrigado, presidente.
Obrigado, ainda no pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Agora são 10 horas em ponto. O vereador Ederson Lopes, do União Brasil, usa agora a tribuna e a gente vai acompanhar a fala do vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos pares da pessoa do nosso presidente, o Liguinhos do Cedro. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis e a imprensa que cobre essa sessão, a pessoa do jornalista Orisvaldo Pires. Todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Senhor presidente, é muita alegria que venho aqui nessa manhã, nessa tribuna da Câmara Municipal, anunciar mais um projeto nosso que está em pauta, em primeira votação, agradecendo a todos os vereadores que aprovaram esse projeto em todas as comissões, que é o projeto de tombamento do Jardim Botânico Municipal. Nós fomos pioneiros aqui no projeto, lá em 2013, temos entrada, foi aprovado em 2015, o tombamento do Morro Capuava, aquele importante local histórico aqui do município de Anápolis. E agora temos a oportunidade de, mais uma vez, apresentar uma importante área para que seja preservada para gerações futuras, que é o Jardim Botânico Municipal, tornando ele patrimônio, que é um patrimônio ambiental, cultural e histórico do município de Anápolis. O local onde hoje é o Jardim Botânico é o local onde antigamente era o parque, que era o Clube Ipiranga. Então, aquele complexo onde hoje é o Parque Ipiranga, era o campo de futebol do Clube Ipiranga, onde hoje nós temos o Parque das Águas, é onde antigamente ficavam a piscina olímpica e outras dependências do antigo Clube Ipiranga, e onde é hoje o Jardim Botânico Municipal, é onde antigamente era a piscina natural e um bosque, e tinha ali alguns quiosques, o pessoal fazia churrasco. Meu pai era sócio, remido, né? Falava só remido, do antigo Clube Ipiranga, e por consequência eu e minha família pudemos desfrutar ao longo de muitos anos daquelas dependências ali do Clube Ipiranga. Então isso tem uma memória afetiva para todos que são daquela época, que eram sócios do Clube Ipiranga, mas principalmente ali é um local muito rico em reservas naturais, em nascentes e em árvores nativas do Cerrado. E aquele local é um local que era fechado ao público, um local onde o público não tinha acesso, numa região nobre da cidade de Anápolis, ali no bairro de Jair, que o prefeito Roberto Naves deu a entrada, através do Anápolis Invest, na construção do Jardim Botânico Municipal. E nós, enquanto secretários de obras meio ambiente e serviços urbanos, tivemos o privilégio de fazer parte desse momento histórico da cidade de Anápolis, que foi a construção do Jardim Botânico Municipal. E agora nós estamos tendo aqui a honra, mais uma vez, concedida por Deus, de poder estar apresentando, e eu creio que conto com o voto favorável dos demais pares, de transformar aquele local em um patrimônio histórico, pela história que existe naquele local, cultural e ambiental, devido a toda essa riqueza natural que existe ali naquela região. Inclusive, as nascentes ali do Jardim Botânico Municipal são que abastecem ali os lagos do Parque Ipiranga. Então, é muito importante que haja essa preservação para que governantes futuros, gerações futuras, não venham a mudar a finalidade desse patrimônio que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Então, é muito feliz por esse momento que nós estamos vivendo, muito feliz por todo aquele complexo que hoje existe naquela região, que começou com o Parque Ipiranga, mas que veio a se completar com o Parque das Águas, é uma importante estrutura de lazer que nós temos hoje na cidade de Anápolis, e fechando ali com o Jardim Botânico Municipal, que nós vamos hoje ter a oportunidade de votar em primeira votação, para que ele se torne esse patrimônio histórico, ambiental e cultural do município de Anápolis. Eu fico muito feliz de fazer parte desse momento em várias frentes. E queria aqui agradecer ao presidente pela concessão da palavra. É isso que tinha a dizer, senhor presidente, nessa manhã. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guadalupe. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente já. Com o primeiro vereador, a vereadora André Rezende, e depois o vereador Luzimar, que vai dividir o seu tempo com o vereador Jardim.
10:05, agora vamos ouvir a vereadora Andréia Rezende. Ela é do Avante. Ela abre o grande expediente e o vereador tem até 10 minutos para usar a pergunta. Vamos ouvir a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia, presidente. Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento todos os demais pares, amigos, colegas, bastante vereadores e a todos que estão aqui no plenário, em nome dos meus amigos de Vago, Campos, e aqui cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara do YouTube, e que também encontrarão esse discurso nas nossas redes sociais. Eu penso que nós falamos muito aqui na Câmara Municipal da importância da qualidade dos debates e a importância de discutirmos os problemas reais da cidade, porque é para isso que nós somos eleitos, e é isso que a população espera de nós: apontar caminhos e encontrar soluções. E é isso que a população tem observado a cada momento, especialmente num ano tão singular como é o ano eleitoral. Nós ainda não estamos nos momentos de campanha, efetivamente, mas estamos em pré-campanha. E a população está de olho em todos aqueles que estão pretendendo ser candidatos e que estão de fato discutindo a cidade. E analisando esse cenário de pessoas que estão se propondo a exercer esse papel e procurando soluções, eu percebo que a saúde é um principal ponto de preocupação da população. É onde ela mais tem sentido que nós precisamos avançar. E como representantes do povo, eu percebo que precisamos ficar atentos às propostas e aos caminhos levantados para essa questão. Isso é unanimidade aqui nessa Casa de Leis. Eu acredito que mais da metade das nossas discussões são sobre questões importantes da saúde. E atento a isso, e observando as falas dos pré-candidatos, eu quero aqui trazer a essa tribuna uma fala do nosso pré-candidato a prefeito, Márcio Correia. E ele falou da importância da implantação na cidade de Anápolis de um hospital geral, e a qual eu quero cumprimentá-lo por, de fato, discutir a cidade, por tocar numa solução e num problema tão esperado de uma solução para a cidade. Nós precisamos de pessoas que entendam que problemas complexos são para serem resolvidos. E eu tive o cuidado de estudar essa proposta dele, saber como que ela seria implementada e por que que ela seria implementada. ela bate num ponto importante dentro da nossa cidade, que é a necessidade de ampliação da porta aberta da saúde. A ampliação de um atendimento de média complexidade na saúde se tem hoje e se está se encaminhando para outras cidades. É um problema grave. O vereador José Fernandes trouxe isso já várias vezes a essa tribuna. Coisas de média complexidade básica, que a gente fala de clínica médica, cirurgia, pediatria, gineco, obstetrícia, são problemas ordinários que precisamos resolver dentro de casa e não encaminhar para outros lugares. E quando a gente fala de pré-candidatos a prefeito, são aqueles que vão executar, de fato, as ações da nossa cidade, nós precisamos sair de uma questão muito pontual política e passar, de fato, a olhar no olho das pessoas e identificar os problemas. E é isso que eu tenho visto. Proposta. Essa proposta é uma proposta real. E eu fiquei aqui querendo trazê-la para essa tribuna para discutir com você.
Boa tarde, vereador André, é importantíssimo o tema da saúde que a senhora está trazendo. E mais, esclarecer qual a ideia disso. Porque é exatamente o que você falou sobre buscar soluções. E aí, por exemplo, o chefe do executivo tem a pachorra de dizer que uma proposta dessa é, de forma, de certa forma, ignorável, de gente que não conhece a saúde aqui. É ele que não entende. Quando a gente fala hospital geral, nós estamos querendo falar, e o pré-candidato, o Márcio Corrêa, está querendo falar, que nós precisamos na cidade de um local que não seja fatiado só crianças, só mulheres, só idosos ou só população adulta. Eu sou contra centralizar todos os serviços, mas também nós não termos um local referência para uma família de adulto e criança ser atendida também é um absurdo. Por exemplo, uma família que está num surto de virose com diarreia, em Anápolis tem que sair correndo para o Maracanã, depois ir para a Vila Esperança, depois ir lá para o Progresso, a mesma família. O hospital geral, que com esse perfil de atendimento, pode minimizar esse tipo de sofrimento e trazer também no mesmo ambiente diversas outras especialidades, facilitando o acesso da população à saúde. Detalhe, eu não estou falando que ele, e eu acredito que o pré-candidato Márcio Corrêa não está dizendo isso também, que será a única porta de entrada. É mais uma opção de atendimento de, no mesmo ambiente, nós reunirmos diversos outros atendimentos. Não adianta fazer, por exemplo, como já foi feito e fracassado, a primeira UBS com perfil pediátrica lá no residencial Arco-Íris. Isso não funciona, e não funcionou, e não está funcionando. Não tem pediatra para isso. Não adianta o fracasso de anunciar uma UBS, uma unidade de pronto atendimento geriátrica, como já foi anunciado. Nós precisamos, além desses instrumentos, outro que seja referência também para atendimento independente de faixa etária ou de corte. O Hospital Geral vem para responder sobre isso e tomara que essa proposta seja assim, implementada já do início do governo do próximo prefeito Márcio Corrêa. Obrigado.
Boa tarde, vereador. Pois não, vereador. Apropriada a sua fala, Andréia. Interessante que ontem mesmo, conversando com o Márcio, a gente falando das necessidades da cidade, e indicando que a Anápolis é o segundo filho do Estado, e a gente não pode contar com o Hospital Geral. Principalmente, aí eu pus sardinha do meu lado para o atendimento ginecológico, que hoje não existe na cidade. O atendimento obstétrico, a paciente gestante, ela consegue. Agora, a paciente com emergência ginecológica, não. E a gente precisa de um lugar que absorva essas mulheres, absorva esses pacientes, para que eles não precisem ser transferidos para outras cidades, inclusive cidades menores de Anápolis. Pacientes nossas estão saindo daqui porque a gente não tem recursos para absorver essa paciente e indo para outras cidades menores. Parabéns para o Márcio, realmente. E ele deixou bem claro que não necessariamente a construção de um hospital, né? Mas a implantação hospital geral na nossa cidade,
meio com a cidade. Vereador, uma parte, por gentileza.
Pois não, vereador Leandro.
Obrigado pela oportunidade, é apenas cumprimentá-la pela a fala, que realmente eu acompanhei essa proposta de pré-campanha. Nós temos aqui andado, não só eu, mas acredito que os demais 22 vereadores, a cidade inteira, e sabemos que o problema da saúde é recorrente. Não é segredo para ninguém que a nossa saúde está colapsada. A cidade de Anápolis inaugurou o Hospital Jamel Sicília na década de 60, doutora Trícia, pelo então prefeito Raul Balduino. De lá para cá nada se fez. Construiu agora o Alfredo Abrão, está ali o líder do executivo, mas de portas fechadas. Então eu acredito que se abrir as portas das unidades de saúde já para atendimento para a população e acabar com a regulação, pelo menos no âmbito municipal, já é um grande feito, que a população sofre muito na espera delonga de filas. E o Hospital Municipal Geral tem que ser construído. A cidade de Anápolis, sempre, vereador Jacques, terceirizou a saúde. No passado, nós tínhamos aqui mais de 20 hospitais. E aqui eu falo Santa Paula, Santa Helena, Hospital São Zacarias, Hospital Santo Antônio, entre outros. E nunca nenhum gestor deu atenção especial para a saúde, por isso que nós estamos vivendo um colapso. Então, parabéns ao pré-candidato Marcos Corrêa. Nós temos andado a cidade toda, não tem nenhuma pauta que seja mais eminente que a saúde, porque está colapsada, pessoas morrendo na fila de cirurgia, e esse projeto, esse propósito de pré-campanha vai somar muito, porque a cidade de Anápolis precisa reverter o que está acontecendo. Sair de Anápolis para ser regulado para Nerópolis. Sair de Anápolis para ser regulado para Uruaçu. Antigamente eles eram regulados para Anápolis. Então nós precisamos reverter o que está acontecendo aqui com a nossa saúde, com a nossa população. Parabéns.
Eu agradeço a contribuição dos colegas e o nosso mandato tem um grupo de estudo da saúde para avançar nessas questões, e a gente analisa que essa implementação ela é muito importante. A maioria dos problemas são média complexidade, não são urgência, é o problema do dia a dia que a gente precisa resolver para a população. Eu acredito que esse é o caminho para aqueles que querem representar as pessoas, enfrentar problemas complexos, encontrar e resolver problemas. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, o vereador Jackson Charles vai usar o expediente por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 15 minutos. O vice-presidente Jackson Charles usa a tribuna no grande expediente.
Mesa, na pessoa do presidente Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadora, presidente da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do canal do YouTube, cumprimentar aqui, pedir ajuda do vereador Leandro, para me contribuir com a minha fala, vereador Leandro, por gentileza. Presidente, eu queria que o vereador Leandro e o vereador Suender se acalmassem para não atrapalhar minha fala. E, por gentileza, segura meu tempo aí nessa. Isso mesmo. Mas, secretaria de legislativa, de comunicações, eu não posso trabalhar. Eu fico muito entusiasmado quando eu vejo muita gente buscando a solução dos problemas da cidade. Quero iniciar minha fala na fala do vereador Suender, quando ele apresentou aqui, ou até apresentar um requerimento, convidando o prefeito Alberto Nardi para questionar uma fala de internet, coisa pessoal dele, quando na verdade o vereador Leandro falou, e eu vou repetir. Todas as vezes que o prefeito Alberto Nardi vem nessa casa, principalmente na conta, em nenhuma prestação de contas o vereador Leandro esteve presente. Ou seja, a parte, nós não vamos perder tempo trazer o prefeito aqui nessa casa a convite da Dr. Suender, porque com certeza ele vai acovardar e não vai estar presente. É assim que ele tem agido durante todo o mandato, quando fala tete a tete com o prefeito. A parte, inclusive, eu quero corrigir uma fala do vereador, quando ele disse que o líder do executivo mencionou a fala. Ele tinha que deixar claro, o líder do executivo na casa ou o prefeito municipal, ele não deixou isso claro. Porque eu não perco tempo de mencionar coisas dessa natureza, principalmente se tratando do vereador Suender Silva. Eu, tendo a fala da vereadora Andréia, primeiramente eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, o meu respeito ao pré-candidato Márcio Corrêa, meu amigo pessoal. Que eu não tenho dúvidas da sua competência e, obviamente,
proposta dita aqui pela vereadora Andréia, eu particularmente fui um dos que até o elogiei por essa proposta, porque eu tenho cobrado, não do pré-candidato mais, mas de todos os pré-candidatos, apresentar propostas que venham realmente solucionar dentro daquilo que ele pensa ser melhor. Agora, na minha opinião, quando eu vejo os vereadores do MDB se manifestar e dizer que Anápolis precisa do Hospital Geral, eu vou pedir para que eles vá lá nos anais dessa casa e observe as minhas falas quando eu pedi a ajuda dos vereadores do MDB para juntos buscarmos no governo do Estado, que é governo do MDB, para que nós possamos trazer o Hospital Geral para Anápolis. Não é daqui um ano ou no próximo mandato, não. É cá, é já, é ontem. Ontem, se eu estou no governo, como é que eu vou cobrar do próximo governo? Eu estou no governo. E aqui eu quero dizer da minha defesa do governador Ronaldo Caiado, que eu faço essa casa. Agora, eu não posso concordar com fala levando cunho político. Isso não é correto.
Aproveitar, né, que você está falando da Hospital Geral, cobrar do governador Caiado a policlínica, né, ele dispôs de montar 10 policlínicas em Itadafora e Anápolis, que seria a primeira cidade. Então, obrigado, era isso, viu? Cobrar a policlínica.
É exatamente o que eu estou dizendo. Se o pré-candidato Márcio, que é meu amigo, tem essa proposta, e eu parabenizo por isso, é uma proposta que ele pretende fazer, porque ele entende ser bom. Cada governo tem uma linha para ser caminhada. E o deputado federal Márcio Correia tem essa linha e eu cumprimento por isso. O que nós não podemos é levar para o cunho político e para a esfera municipal ou para o cunho da campanha um assunto que o próprio MDB já poderia estar resolvendo isso. Com a chegada da Policlínica em Anápolis, que eu tenho cobrado aqui. Eu tenho dito isso aqui, vários discursos meus. É importante sim a Policlínica, porque ela trata de um hospital geral. Em todos os aspectos de exames, de atendimento, cirúrgicos, há exemplo do que acontece hoje em Uruaçu. Nós não precisamos esperar o deputado federal Márcio Correia ser ou não prefeito para que ele coloque isso em prática. O próprio MDB pode ir no governador e cobrar isso do governador. E eu disse que eu vou junto. Embora ele não vai querer, não, né? O PSDB não vai querer nem que eu vou tratar desse assunto com ele. Mas eu penso que é por aí que nós temos que caminhar. A política está aí. A campanha está aí. Vamos olhar para frente. Querer dizer que não houve investimento na saúde também não é correto. Se a linha escolhida pelo prefeito Roberto Naves não agradou A ou B, eu não vou discordar, porque é uma escolha que ele fez. Querer criticar a implantação de uma especialidade como geriatra, como hospital da criança, como hospital da mulher, dizer que não é a solução, também não concordo. Nós precisamos de sim disso. Nós precisamos também da Policlínica? Precisamos também da Policlínica. Aliás, nós precisamos de muitos investimentos na saúde. Inclusive, não deixar só para o município a responsabilidade, que muitas das vezes não é só do município. E o município é obrigado a abraçar. E às vezes nós, vereadores, é que somos taxados dos ruins. A culpa geralmente cai sobre os vereadores. Então nós temos é que fazer uma política inteligente, aproveitar a capacidade intelectual, administrativa do nosso candidato e fazer com que isso se torne propostas plausíveis, mas sem olhar para trás. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Acho que isso aí, na minha opinião, é falta de discurso. O discurso tem que ser um pouco maior. Eu defendo o discurso inteligente, discurso propositivo, o discurso que
que vai trazer a revolução, vai trazer propostas boas, que vai trazer soluções. E não ficar querendo denegrir a imagem do gestor que aí está. Deixa que a população faz essa avaliação. Aliás, vamos ganhar a eleição também primeiro. Vamos ganhar ela. Depois de ganhar ela, eu particularmente acredito na capacidade de pelo menos 3 pré-candidatos que estão aí capazes de fazer um bom trabalho para a cidade. Um deles é do meu partido. Vereador Lisê Borges, pré-candidato a prefeito por Anápolis. Vereador por 3 mandatos, conhece a cidade, já foi prefeito da cidade. Conheço, sou amigo pessoal e sei da competência do deputado Márcio Correia. Conheço, sou amigo. Fui vereador nessa casa ao lado dele. E fui também gestor público ao lado dele, do prefeitável Antônio Roberto Comite, que também tem competência. A candidata por Venezuela já mostrou que é capaz e é competente. Então nós temos vários pré-candidatos capazes e competentes. Vamos apresentar as nossas propostas e vamos esquecer as mágoas pessoais atrás. Porque o que eu vejo aqui, na verdade, às vezes algumas críticas, e eu já escutei pela cidade de alguns médicos, não vou dizer que é o caso daqui, que às vezes fala do SUS e não atende pelo SUS. Adora o SUS, defende o SUS, mas não atende pelo SUS. Está certo esse discurso? Está correto? E aí eu quero dizer para o senhor que eu sou líder do governo nessa casa. E se tem uma coisa que eu jamais vou fazer, é me calar diante daquilo que eu acho que não está sendo correto. Por mais que eu respeite cada um dos senhores. Então é importante que nós saibamos a respeitar as pessoas, fazer a nossa política, defender o nosso ponto de vista, defender as nossas propostas, valorizar o nosso pré-candidato. Esquece o outro. Esquece a sombra. Vamos falar de nós, do que nós somos capazes. Prefeito, diferente de determinado vereador aqui, que não tem o que fazer, que só vem fazer política na conversa e na discórdia, o prefeito tem o que fazer. Dá para ele ficar vindo em câmara aqui para falar de um assunto que foi discutido em um podcast e eu nem vi. O prefeito tem o que fazer. Se algum vereador magoar com alguma coisa que algum outro falou e pediu o prefeito, tem uma esfera chamada justiça. Procure a justiça. Esse é o caminho correto. Eu vou a palavra.
Obrigado. Uma réplica, vereador Suenda. Vereador Jacques, ele mente quando fala que não vem prestação de contas, né? Inclusive, na última prestação de contas, perguntei ao próprio prefeito se ele está investindo na saúde pública.
Penúltima.
Se está investindo na penúltima, né?
Investindo, o senhor falou na última.
Na penúltima.
O senhor não sabe onde o senhor está.
Investindo na saúde pública, se era desvio de dinheiro público ou se era incompetência. Ele falou outra coisa, que não existia nada do assunto. Ou seja, ele não responde as perguntas. Ele arma o circo. Prestação de contas é isso. Ele arma o circo. Ele não responde as devidas perguntas que são feitas, a não ser ao que lhe interessa. Agora, esses requerimentos são, sim, importantes e vão ter isso. Tem que responder na forma imediata. Tanto que tem um requerimento para responder sobre a fazenda de 12 milhões, que também está em trâmite, que o requerimento está tramitando, e ele não, até hoje, não foi convidado para vir aqui responder. Mais um requerimento para responder sobre o que ele está alegando de falsidade de assinatura nesse documento do Poder Legislativo. Obrigado e vamos falar.
Vereador Leandro.
Bom, presidente, apenas falar para o vereador Jacques, que o Estado já faz a sua parte, principalmente com o hospital estadual que aqui tem. Nós temos a pactuação. A obrigação é do executivo, é do chefe do executivo, trazer um hospital que atenda a população, Jacques. Eu entendo a sua competência como líder do executivo, mas não é massificar que o gestor estadual ou vice-governador tem que resolver o problema da saúde aqui, não. O problema da saúde tem que ser resolvido por nós, que infelizmente não conseguimos. Eu tenho andado a cidade inteira. Nós temos feito algumas reuniões para discutir e 99,99% a saúde é a pauta. Então não adianta a gente falar aqui para a população que o Estado tem que resolver o problema da saúde aqui, não. Que o vice-governador, que é do MDB, que é do partido do Dr. Zé Fernandes, que é do meu, da doutora Trícia, tem que investir que não. Eu acho que, ó, vou dar um exemplo, só concluindo, presidente. Rio Verde. Cidade de Rio Verde está inaugurando agora um hospital municipal com 300 leitos. Aonde que a cidade de Anápolis perde para a receita per capita para o PIB de Rio Verde? Isso que eu estou falando. É priorizar, é só isso.
Sim, vereador Leandro. Vereador Leandro, é muito fácil, certo, jogar a culpa nas costas dos outros. O hospital, o ANA, que foi construído pelo doutor Henrique Santiago e também pelo Marconi Perillo nessa casa aqui, nós agradecemos por isso, e eu não estou aqui nem falando de governo, como o senhor está falando, ele não atende só a Anápolis, não. Ele atende toda a região, inclusive pessoas fora do estado. Ele é um hospital não de Anápolis e não de Goiânia, ele é, eu diria a você que ele é do país, que atende pessoas do Maranhão, do Pará, do Mato Grosso, de Goiânia, de Goiás, de Jataí, de tudo quanto é lugar. Nós não estamos falando disso. Eu estou falando que a saúde, eu não estou dizendo que a saúde está bem não, vereador, muito contrário. Eu estou dizendo que a saúde ela tem que ser vista de quatro mãos e cada um assumir sua responsabilidade. E o senhor, como é vereador do MDB, o senhor poderia juntar comigo e com os vereadores do MDB para a gente juntos buscar, independentemente, uma policlínica maior, porque quanto mais investimento tiver, melhor.
Obrigado, vereador Luiz Macio, que vai dividir o seu tempo, o vereador Ramiro, cada um 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Você que está na galeria, você que está ouvindo pela Rádio Manchester, e eu, vereador Luiz Macio, vou ouvir até o final do meu mandato a oposição atacando e falando da saúde. Né? Bom que eles reconhecem que um problema que tem para falar nessa cidade é a saúde. Das outras, nós prefeitos não tem o que falar. Mas a saúde, o problema não é só Anápolis, é um problema do país. Incita uma cidade aonde a saúde está 100%. Né? Não tem. Então, sabemos, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente não resolveu, Lula também não está dando conta. É notório que a gente vê que a saúde, a rede pública de saúde do Sul, né? Infelizmente é um problema do país. Mas quero aqui trazer nessa manhã o assunto sobre as minhas emendas impositivas do vereador Luiz Mais Silva, emendas que a gente temos aí no valor de R$370.161,89. Quero deixar aqui para a sociedade aonde vai ser destinado as minhas emendas, né? E 200 mil desses 380 também é para a saúde. Né? 100 mil ali para o posto de saúde do bairro Calistópolis, qual precisa passar por uma reforma, ampliação. Outros 100 mil ali para a maternidade, doutora Adalberto. Né? E estarei aí destinando para grandes três áreas da nossa cidade, né? Que é saúde, educação e esporte. Os outros 100 mil ali para a escola Anapolino Silvério de Paris, também localizada no bairro Calistópolis. 40 mil ali para a Arena Calistópolis, para construir a cobertura das arquibancadas ali da nossa arena. E no mês que vem inicia-se as Olimpíadas ali de Paris, né? E a novidade é o black, a dança de hip hop, né, que agora é novidade, é conhecido também como no calendário esportivo, como também esporte. Pensando nas Olimpíadas, né, estarei destinando 30 mil ali para a casa de hip hop. Então, passando aqui, né, deixando para a sociedade, para onde está sendo investido aí nessas três áreas, né, principais, que é saúde, educação, esporte, chegando nessa casa, né, com a bandeira do esporte também. Então estaremos aí destinando essas emendas para essa área, sabendo da importância, né, na área da saúde, por isso os 370 mil, 200 mil está indo sendo destinado aí para a área da saúde. Sabemos do trabalho ali da maternidade, do Dr. Alberto, fantástico, né, que tem abrido as portas, sabemos da dificuldade que tem enfrentado também, mas estaremos passando aí essa emenda e fico feliz de poder estar como vereador e contribuir, né, com aquele hospital que tem sido bênção na vida das pessoas vulneráveis. Né? Então, fico feliz também de poder dar uma qualidade melhor ali no posto de saúde do bairro Calistópolis. Né? E também sabemos ali do ensino da escola Doutor Anapolino, através da diretora Ana Paula, né, que tem desenvolvido um trabalho muito bom. E a escola já tem algum tempo que foi entregue, né, ainda não teve uma reforma, então a gente está destinando aí também para ali. Sabemos da importância ali da Arena Calistópolis, qual está ficando lotada aos domingos. E aí parabenizo o organizador do campeonato, Nino Sei, que está aqui acompanhando nesta manhã essa sessão. Então estaremos também destinando ali pouco mais de 40 mil para fazer aquela cobertura ali da arquibancada. Sei que a população às vezes fica ali, né? Então poder dar essa qualidade, a gente fica muito feliz. E temos aí o pessoal da dança que gosta, né, do hip hop, então também fazendo esse repasse ali. Quero cumprimentar alguns amigos que nos acompanham, né? Frente do vereador de São Paco, da Gameleira, sempre ouvindo a sessão, um abraço. E para o Elcio Suzano, né, que está ali nos Estados Unidos também, sempre ouvindo e mandando um abraço aqui, muito abraçado. Tenha todos um dia abençoado. Eu dou a palavra, senhor presidente.
Chamo agora para fazer uso da palavra o vereador Reamildo, do autismo, para até 5 minutos. Dividir seu tempo
com o vereador Reamildo. São 10h36.
Senhoras e senhores, comentar aqui, vereadora Cleide, em sessão, comentar também, vereador Pastor Wesley, comentando a todos, comentar aqui também, Michelson, comentando a todos da comunicação, você que nos assistem através da TV Câmara e através da Zona Sonora da Rádio Manchester, Canapa. Quero fazer um cumprimento especial aqui ao vereador Marcos Sedeck, está aqui acompanhando a sessão hoje, presencialmente, esse vereador que tem sido um grande baluarte ali na cidade de Alexânia, Goiás. É o Marcos Sedeck, quando nos procurou algum tempo atrás, falando da causa autista ali em Alexânia, falei, vamos formar uma associação ali para que o grupo, né, a comunidade autista também tenha uma PJ para defender os interesses do poder público, a referência à nossa comunidade. E ele prontificou, nós fomos ali, juntamente com a minha esposa, a Associação de Anápolis, montamos ali a Associação de Pais e Amigos Autistas em Alexânia. A associação está com um trabalho muito pujante ali, feito um excelente trabalho. O Marcos Sedeck também, como vereador ali, também tem buscado esse olhar importantíssimo, inclusive agora, com todo o contexto dele, do network dele, emenda agora para a compra de um veículo da associação ali, a ASPA, em Alexânia. Deus abençoe o seu mandato, né, já o vereador já testado por várias vezes nas urnas, e tem aí uma grande referência ali na cidade de Alexânia, e que o propósito de Deus seja realizado na sua vida, e que você seja esse ombreador em defesa dos menos favorecidos, da pessoa com deficiência, em especial o autista que você tem dentro da sua casa, você sabe da realidade, tem parede com autismo, está na realidade da comunidade autista. Bom, eu queria também falar um pouco da minha emenda positiva e destacar aqui algo que aconteceu na minha vida. Existem várias pesquisas que falam sobre autismo, dentre elas as pesquisas da disposição genética. E tem destacado que existe a evidência sobre o contexto. Mas existem outras pesquisas sobre a questão da biofísica, ou seja, que pode fazer referência a algum tipo de medicamento, a algum tipo de agrotóxico, algo assim. Mas existe uma pesquisa também que fala sobre o traumatismo no nascimento. Pode ser que essa criança, quando nasceu, teve ali uma dificuldade neural e a oxigenação não foi suficiente. Eu quero contar a história da minha esposa. A minha esposa ficou por 16 horas em serviço de parto. E até então, na minha família, não existia ninguém com autismo. E aí, vem o nosso filho com essa situação do autismo. Nasceu já com a cabecinha dele roxa e um pouco falta de oxigenação. E aí nós vamos entender e tentar entender. Será que é genético? Ou foi alguma predisposição de agrotóxico, bioquímico? Ou talvez essa pesquisa também pode contribuir, não sei. Mas o que é importante é nós buscarmos a qualidade de vida. É para a nossa realidade. Cada pai busca a sua realidade, cada família busca a sua realidade. Então, eu tenho a minha preocupação que talvez o autismo na minha vida com ele pudesse ser, talvez, por conta desse traumatismo. E vendo as grandes dificuldades e o trabalho que a maternidade, doutora Dalberto, tem prestado em Anápolis, quanto as mulheres, também sendo um ombreador nessas defesas aqui das mulheres na Casa de Lei. Vendo o trabalho que também o doutor Olegário tem destacado frente à maternidade, eu encaminhei toda a minha emenda positiva para a maternidade de Anápolis. Meu respeito às mulheres, porque só elas têm esse dom. O dom da vida que Deus nos dá através dessa situação de progenitora. Só mulher. Não existe dentro do contexto humano outro ser que possa dar a luz ao mundo. Então, destacando aí a minha emenda para que possamos ter mais cuidado nesse contexto da saúde. E se a discussão hoje é saúde, a primeiro passo, nós buscamos esse olhar especificamente para a saúde e contribuir com a melhoria da saúde do nosso município. Sem mais delongas. Para finalizar, presidente, eu gostaria de fazer um convite a todos no dia 18. Junho, vou fazer uma live com a Fátima Requante nas minhas redes sociais. A Fátima é uma lutadora pela causa autista, mãe de adulto, e que na Holanda, hoje ela é jornalista e mora na Holanda, existe já e pronte a residência assistida, que tem feito um grande trabalho. Como nós fizemos uma propositura já para os pretensos candidatos ao executivo do nosso município, para colocar no plano de governo a situação da residência assistida. Nós vamos, no dia 18, que é o dia do Orgulho Autista, nós vamos fazer essa live para trazer uma orientação e entender esse processo que já acontece no país da Holanda. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Jamilson. Convido o próximo orador, que vai usar a tribuna por até 10 minutos, vereador Lisier Zebote.
São 10 horas e 42 minutos, antes, são ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador Lisier José Borges é do PSB. E fala no grande expediente. Vamos acompanhar.
Obrigado, presidente, por essa oportunidade de estar aqui no plenário. Eu sei que a retaguarda lá está me atendendo. Enquanto aguardo um parecer ali do pessoal da imagem, só vou dar uma informação aqui. Anápolis, antes de cumprimentar, além de cumprimentar o presidente, cumprimentar o nosso espaço, cumprimentar o meu vereador, meu amigo Ederson Lopes, gostaria de prestar um pouco de atenção na minha fala aqui daqui a pouco, tá? Eu não quis muito respeito. Foi falado aqui que Anápolis é o segundo PIB do estado, já perdemos esse protagonismo há muito tempo para Rio Verde, perdemos agora para Aparecida também. Rio Verde, além de ser
nós que tem PIB per capita muito superior. Então, só para esclarecer. Pô, mas o objetivo da minha vinda aqui na tribuna é fazer um alerta muito importante. Eu estive esses dias, na semana passada, na CODEGO, tratando de vários assuntos pertinentes ao DAE, Zé Fernando. E eles fizeram questão de me levar até um local que está causando muita preocupação, erosão enorme que está ocorrendo ali, que está causando muita preocupação. E eu vou dizer por quê. Mas, primeiramente, porque a gente falar de uma erosão, é difícil você falar sem ver, sem saber o que está acontecendo. Então, eu vou pedir o pessoal da imagem, da nossa retaguarda aqui, para que possa passar aqui, usar um recurso que o pessoal está usando recentemente, usar o recurso para que mostrar a vocês a grande preocupação que isso aí está causando no nosso município. Fui levado lá, fui tratar de outros assuntos com a CODEP, conversar, saber das questões do DAE. Eles têm a questão de me levar lá, tal, a preocupação que aquela erosão está causando. Então, se for possível, é possível transmitir a imagem? É o vídeo que eu fiz lá pessoalmente. Bom, pessoal, não sei, a imagem fica ali, o formato que ela apresenta ali é menor, é reduzido, mas para ter uma noção dos problemas que estão ocorrendo ali. A preocupação é grande, vereador Edson, eu estou te falando porque o senhor conhece bem o sistema de drenagem. E ali nós precisamos fazer um trabalho, vereador Jacques, parecido com aquele que o senhor conquistou lá na Vila Formosa. Tem que ter alguma coisa semelhante, senão a situação vai ficar muito mais complicada e o perigo, eu citei ali rapidamente, mas só esclarecendo. Ali, logo ali, a 300 metros, 500 metros ali, tem a represa principal do DAE, o reservatório principal do DAE, que eles chamam até de represa pulmão, que atende basicamente todo o DAE, a região industrial, lá Calistó, Laranjeira, Vila Parque. Então, ainda, né, nós usamos a água ali do DAE, e deixando claro aqui também, a água para fins humanos é prioridade para essa água. Então, se caso haja problema, a represa está toda assoreada, o pessoal me garantiu, os técnicos me garantiram que é represa enorme, é represa suficiente para atender o DAE, porém, ela está totalmente assoreada. Totalmente não. Ela não está na parte mais profunda, não passa de 1 metro, vereador. Então, é uma situação muito preocupante.
Vereador.
Essa lixiviação, esse carreamento de matéria orgânica e de outros detritos para a lagoa, além de assorear, além de diminuir a capacidade da represa, também dá muito transtorno na época do tratamento. No período de chuva, quando nós temos mais água, o problema com o tratamento da água acentua e acentua muito. Vereador Jean,
obrigado, dizer, você sabe, faz parte da nossa frente parlamentar, que nós denominamos agora de defesa civil, que trata de acompanhar aí todas as situações de inundações, processos erosivos, deslizamentos, etc. Inclusive, recentemente, apresentei 3 projetos de lei decorrentes, inclusive, do nosso trabalho da frente parlamentar. E durante esse mais de um ano que nós já estamos aí atuando,
às vezes em conjunto, às vezes separadamente, mas trazendo a pauta à tona essas situações na nossa cidade de Anápolis. Essa é mais uma, importante, que tem que ser observada em caráter de urgência, que está causando ali um risco ambiental, sobretudo na região do Daia, mas nós temos dezenas de outros que nós já, inclusive, estamos preparando um relatório, inclusive, por parte da consultoria também. E eu estive presente recentemente em São Carlos, graças a Deus, estão fazendo a minha intervenção, Secretaria de Obras, para fazer a contenção de caráter de urgência, porque várias casas estão sob risco, né, de desmoronamento ali de São Carlos, na rua exatamente aqui de Elias. E nós, certamente, seja qual for o próximo governo, precisamos de ampliar as condições da defesa civil e da fiscalização ambiental. Porque esse processo chegou nesse ponto, porque nós não temos uma equipe para fiscalização atuante do meio ambiente do município. Infelizmente, nós sabemos que os habitantes são apenas um fiscal ambiental. Então, nós precisamos de ter uma equipe permanente que possa trabalhar para antecipar e mitigar esses processos. Outro dia apareceu uma na rede nacional, aqui, acho que perto do CRA, que está também já colocando em risco várias residências, um buraco enorme, uma processo erosiva enorme. Então, são situações que nós precisamos corrigir. E qual seja o próximo prefeito? Ampliar as condições do meio ambiente, acompanhar os relatórios da nossa frente parlamentar e dar estrutura também de defesa civil. Então, está de parabéns por trazer esse assunto, nós vamos respaldar e dar sequência nesse trabalho do senhor. Devolvo lá.
É, ali naquela via que onde eu fiz essas imagens aí, é uma via de ligação
A parte, vereador.
Do pessoal das proximidades, faz ligação entre as chacras, lá de um lugar para o outro. A via já está impedida. Caso, por questão de risco para eles próprios, e para não comprometer a outra situação, que é além da água, além do processo erosivo, aliás, o processo erosivo vai afetar diretamente a Valeca, a rede ferroviária. Eu imagino que, se providências não forem tomadas a curto prazo, durante esse período de seca, de estiagem, nós teremos problemas sérios ali, afetando inclusive a rede ferroviária. Se vocês observarem ali, na imagem não fica muito claro, mas está a pouco mais de 4 metros, a erosão está a pouco mais de 4 metros da via férrea. Já foi impedido o trânsito, né, de veículos por ali, eu tive que ir lá a pé, andar uma parte para poder chegar até lá. Então, o risco é enorme da gente ter desabastecimento, não só de água, mas desabastecimento também de mercadorias para o DAIA e também para a distribuição dos produtos gerados do DAIA. Primeiramente, o vereador, colega, amigo Fred Babói.
Obrigado, vereadores. E te parabenizar por tocar nesse assunto. Em 2019, estive ali na gerência do DAIA e já existia esse problema ali. O DAIA passa, a CODEGO, nesse último governo agora, no governo Caiado, já se passaram, se eu não me engano, 7 presidentes. Isso atrapalha o andamento dessas questões ali burocráticas do DAIA. O pulmão que você fala, 2019, ele chegou a secar justamente por essa água que desce, desse detrito que desce, dessa erosão. E agora a CODEGO fez lá a manutenção. Mas eu tenho certeza, conhecendo o Alexandre, irmão do deputado Amaury Ribeiro, tive o prazer de trabalhar com ele, sei da competência dele e a vontade que ele tem a fazer as coisas, eu tenho certeza que esse problema será resolvido logo. Então, vamos falar.
Parte, né?
Obrigado, Sérgio Godoy. Vereador Ederson Lopes.
Vereador, só tirar uma dúvida antes da fala. Lá, se não me engano, é a Transbrasiliana, não é a Norte Sul. O senhor falou Valec, mas eu acho que lá é a Transbrasiliana, é uma outra empresa.
Se não me engano, lá está na concessão da Valec, mas
eu acho que é a Transbrasiliana. Esse problema é um problema antigo, de décadas, existe a gestão passada ainda. A empresa, inclusive, que gera essa ferrovia e que foi acionada, inclusive, pelo Ministério Público e houve, inclusive, várias reuniões do Ministério Público para que a Prefeitura de Anápolis ajudasse a empresa naquilo que fosse possível para fazer a contenção dessa erosão. Quando iniciou lá atrás pela construção da ferrovia. Então, realmente um problema que é importante, precisa ser resolvido. Se eu não me engano, né, se for o resultado que eu estou te dizendo, nós já participamos, inclusive outros secretários fizeram TACs para ajudar a empresa que gera a ferrovia. A empresa entrou em contato para que pudesse ser feito alguma coisa, mas nada foi feito e a erosão está só aumentando. E a Anápolis, se não me engano, tem 3 fiscais ambientais e não 1. São 3 fiscais de ambientais aqui no município. Então, assim, é um problema realmente que precisa ser resolvido e vamos buscar a solução.
Bom, as informações do texto é a mesma erosão, porque aquela lá não me parece tão antiga assim, mas de qualquer forma, já estão todos imbuídos de tentar resolver esse negócio, né? Mas ali é um problema sério, um problema oneroso e um problema, assim, eu diria, problema de Estado. Pode o município ajudar, colaborar, contribuir, apesar que não, né? A rede fluvial é a responsabilidade do município. Ali eu não sei como ficaria, porque afeta vários entes, né? Então, é uma situação muito complicada e tem que ser resolvida. E tem que ser resolvida nesse período. E seguramente, no próximo período, nós teremos aí consequências muito graves, provavelmente falta d'água e colocando em risco a rede ferroviária ali naquele local. Obrigado, presidente.
Obrigado, encerro com os presentes, observe a ordem do dia. Solicito o vereador Efeito Leal que faça a legislação do voto.
Vereador Policial Federal Suander, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson Mercado Previdente, vereador Alex Martins, vereador Luiz Bergoni, vereador Reamilto do Autismo, vereador Ederson Lopes, vereador Andréa Vizende, vereador José Fernandes, vereadora Trícia, vereador Marcos, vereador Luiz Paula, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador Deusmar Fortunato, vereador Felipe Lari, fora suficiente.
Havendo esse consenso, ao apelar o dia, já solicito que aquela prova do primeiro projeto em votação.
Projeto em única votação. Veto 115/2024, Prefeito Municipal. Veto integral ao toque da Lei 023/2024, que autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Ministério do Vereador Municipal, Leandro Ribeiro. Constituição e Justiça favorável ao veto.
Veto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Leandro Ribeiro.
Apenas dois tópicos aqui. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela autoria do projeto e eu como coautor. E isso só foi possível pela destreza que Vossa Excelência tem e compromisso que o senhor faz e cumpre. Ontem nós tivemos aqui uma audiência pública onde sanamos esse problema da questão dos sons automotivos que, no momento, aqui no município de Anápolis, são criminalizados. O que nós estamos buscando e tentamos buscar, vereador Jacques, foi a legalização dos eventos de som automotivo. E ontem, o segundo tópico é que o doutor Carlos Alberto, procurador-geral do município, que sempre atendeu essa casa de lei com destreza, com maestria, independente de ser situação ou oposição, sempre de portas abertas, e ontem ele já trouxe aqui uma minuta da instrução normativa que será publicada através de decreto ainda este mês, legalizando e dando autonomia para que essas pessoas que vivem de renda, de receita desse segmento que gera emprego, esteja legal perante o município. Porque município de Aparecida tem, Ouro Verde tem, Campo Limpo tem, e essas pessoas, essas famílias estavam saindo do município de Anápolis para fazer eventos em outros municípios, porque aqui não estava legalizado. Então, através do Dr. Carlos Alberto, nosso procurador-geral do município, vai ser publicado um decreto, uma instrução normativa, dando legalidade a esses eventos. Por isso, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência na manutenção do veto. Muito obrigado.
Obrigado, veto. Está em discussão. Então, passa a votação. Vereador Alex Martins.
Favorável ao veto.
Vereador André Rezende.
Declarando voto, presidente.
Sim.
Eu fui defensora desse projeto, por as questões dos eventos, e ao analisá-lo na CCJ, tivemos uma reunião, o senhor me falou que alinhou com os representantes do som automotivo, quanto à questão de um decreto, né, do executivo para atender as demandas a respeito da categoria, e respeitando o senhor, que é o autor do projeto, o autor Leandro Ribeiro, que incentivar esse diálogo à classe, vou acompanhar o senhor no veto favorável para que atenda a categoria de uma outra forma por meio de decreto do executivo. Então, declaro meu voto favorável.
Vereador Castanho está ausente. Vereador Cleide Lages.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Fortunato.
A favor, senhor.
Obrigado, eu também voto a favor, porque já foi definido que a gente vai estar publicando um decreto através do executivo. Vereadora Doutora Fiesta.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson, a favor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável. Vereador Hélio Ausente. Vereador Jackson. A favor. Vereador Jean Carlos.
favor. Vereador João da Luz, ausente. Vereador José Fernandes, por favor. Vereador André Ribeiro.
Como antecipado, pela manutenção do veto.
Vereador Ribeiro de Bois.
Conforme as explanações do colega Leandro Ribeiro, a favor do veto.
Vereador João ausente. Vereador São Marcos.
Declarando o voto, presidente, eu sigo os pares que apresentaram o projeto e destaco a importância desse grupo para geração de emprego e renda, arranjo produtivo local e circulação de renda.
Já, Pedro, reacciona.
Senhor.
Vereador Eusteriani.
Favorável.
Vereador Policial Federal Atuenda.
Declarando o voto.
Sim.
Sendo que os pares, autores do projeto original, eles votaram a favor do veto, né? Manutenção do veto, eu voto favoravelmente.
Então, vereador Thaís, ausente. Vereador Edson Alves.
Favorável.
Com 18 votos a favor, veto mantido. Passa a palavra à vereadora Edilane.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 01-2024, prefeito municipal denomina o Bauer dos Reis, o centro de referência especializado para a população em situação de rua, centro pobre.
Projeto executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 050-2024, vereador Reamilton, do Autismo Instituto. Instituto inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão a ser comemorado anualmente na primeira semana de abril. Constituição e Justiça favorável ao projeto.
Projeto do vereador Ramiro está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passa a palavra a nossa terceira secretária.
Projeto de resolução 059-2024. Vereador André Rezende, vereador Domingos Paula, institui a licença menstrual remunerada para servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Anápolis que comprovam sintomas graves associados ao ciclo menstrual e da outra providência.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, congresso em pé. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passa a palavra, nossa terceira secretária, qual é o projeto. Em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 043-2024. Vereador, ele vai ser retirado, está prejudicado ou é presidente? O autor não está presente no plenário.
Peço para retirar o projeto de pau.
Projeto de resolução 058-2024. Vereador André Rezende, vereador Domingos Paula, paridade de gênero legislativo municipal. Dispõe sobre o percentual de 50% de funcionários comissionados de cada gênero no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça, Saúde, Mulher, Servidor Público, Trabalho e Finanças favorável ao projeto.
Discutindo.
Essa é mais uma iniciativa da Câmara Municipal e do nosso presidente Domingos Paula, valorizando as nossas servidoras de políticas de incentivo e reconhecimento das mulheres. Nós não podemos permitir que, por causa de problemas estruturais e machistas, a gente tenha um afastamento das mulheres nos cargos aqui na Câmara Municipal. É um projeto antigo que, desde a presidência do Leandro Ribeiro, a gente já vinha discutindo isso e hoje nós estamos conseguindo implementar na Câmara Municipal. Esse projeto cria uma política de incentivo de contratação de paridade de gênero, 50% ou mais, mas pelo menos 50% de mulheres nos gabinetes, no administrativo. Isso cria uma nova consciência política e de gênero na nossa cidade, e começando pela Casa do Povo, começando pela Câmara Municipal de Anápolis. Então, obrigada, presidente, pela parceria. Nós estamos criando, em razão disso, já seu posicionamento a favor das mulheres, e eu peço o voto favorável dos pais.
O projeto está em discussão, não havendo voto em votação. Os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Esse projeto é uma emenda.
Proposta de emenda modificativa ao projeto de resolução 058, projeto de resolução 058, autoria vereadora André Rezende, vereador Domingos Paulo, que dispõe sobre percentual de 50% aos funcionários comissionados de cada agenda, diante do Poder Legislativo, de ANAP e da outras providências, seguido o que preceitou os artigos 116 e 117, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de ANAP, apresenta a seguinte emenda modificativa. Dá-se o artigo 1º, caput do seu parágrafo único, projeto de resolução 058, 3 de abril de 2024, seguinte redação. Artigo 1º. Fica estabelecida a política de igualdade de gênero no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis, facultando-se o quantitativo de 50% das vagas de emprego de cargos comissionados e a reserva de cada gênero, em conformidade com as normas de equidade, igualdade e condições de trabalho, oportunidades e remuneração do serviço público comissionado. Parágrafo 1. Na contratação de funcionários comissionados, será observada sempre que possível a facultatividade, a proporção de 50% para cada agente. Desta forma, nosso voto é favorável ao projeto de resolução 058 de 3 de abril de 2024, na forma da emenda modificativa.
A emenda está em discussão.
Presidente, a emenda de autoria da CCJ?
Isso, vereador Carlos Coelho Caxias.
Pois é, quando ele coloca na emenda que está facultando e preferencialmente, não está, obviamente, obrigando. Eu acho que a emenda prejudica a redação original do projeto.
Mas a intenção é essa, não é obrigar. O vereador Capo foi Caxias e colocou esse.
Então é um projeto de conscientização.
É, aí o colega que vai decidir se vai votar com a emenda ou não. Tá?
É porque o texto original sugeria.
É, foi mudado o texto original.
Então, só porque eu discuti com o colega Jean aqui, entendemos que prejudicou a redação original.
Discutindo, vereador Wesley.
Não, é só. Mesma linha que está torcida do vereador Leandro, o projeto ele é um projeto de conscientização, um projeto que não muda nada que já existe hoje. Né? É facultativo, vai determinar quem estiver na presidência se vai ter ou não. Vai levando a questão e traz uma consciência, mas um caráter realmente de funcionabilidade não tem nenhum caráter assim, de alterar algo que já existe, algo que já é político. Dentro da Câmara Municipal, mas é válido a conscientização. Então, essa é a discussão. Obrigado, eu vou falar.
Discutindo, vereador Leite.
Na verdade, vereador Leandro, quando se colocou essa emenda, o que foi discutido é o seguinte: por exemplo, no meu gabinete, eu tenho 90% de mulheres no meu gabinete. Quando eu amarro em 50%, eu teria que igualitar isso aí. Então, a faculdade foi pensada nesse sentido. Para que cada vereador tenha essa consciência, não pode ter o mínimo de 50%, mas que tenha essa igualdade. Tá? Obrigada.
Obrigado a emenda em discussão, não havendo, coloque em votação, votação simbólica, contrário de tempestre. Emenda aprovada pela unanimidade presente. Passa a palavra à nossa primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 070 da vereadora Thaís Souza. Encontra-se prejudicada, a autora não está em plenário. Projeto de lei ordinária lei ordinária 075/2024, vereador Wellington Lopes, determina o tombamento do Jardim Botânico, considerando como patrimônio histórico, ambiental e cultural municipal, e orienta outras providências. Constituição, Justiça, Educação, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Wellington está em discussão. Não havendo discussão,
discutindo,
vereador Jean Carlos.
Quero sim comentar a proposta de tombamento. Aliás, é importante que nós possamos resguardar os patrimônios históricos, culturais, ambientais, ser feitos no lugar mais, que eu considero mais precioso da cidade, que é o Morro da Capuaba, onde sempre tive uma proximidade muito grande e também clamava ali por manutenções, reformas, e que se tornasse um local mais abrasivo e mais ainda com a proteção do tombamento que você conseguiu. Da mesma forma, fiz. E conseguimos aqui a sanção da lei junto à Praça dos Romeiros como patrimônio histórico, cultural e religioso, sobretudo da comunidade católica. E na mesma linha, nesse mesmo sentido, apresentei e continuo aguardando aqui, nós estamos em debate, discussão, o tombamento da Biblioteca Municipal, Teca Batista. Ali é um local histórico onde milhares de pessoas passou, estudou, elaboraram livros e atendendo inclusive a classe artística, cultural e sobretudo escritores. Muitos deles elaboraram ali dentro seus livros, os seus artigos científicos. E tem ali uma tradição, um histórico todo naquele prédio. Né? Quantos milhares de alunos?
alunos hoje são profissionais. Aqui tem o Fred Godoy, outros tantos que participavam ali na biblioteca. Inclusive, trabalhei na biblioteca municipal. Hoje são profissionais renomados, engenheiros, médicos, profissionais, artistas, né, gestores, inclusive prefeitos que foram nessa cidade que ali estudavam. E nós queremos também, e eu já conversei com o líder do prefeito, estou pedindo ao prefeito municipal, né, que aceite essa ideia, é importante, porque nós queremos resguardar aquilo ali como um patrimônio histórico, né, da educação do município e da cultura. Né, aquele prédio, nós temos muitos prédios, aquele prédio deve ser resguardado, foi feita uma reforma importante ali, só me engano, de R$400 mil, foi adequado salas, então, uma boa iniciativa da gestão, mais ainda, reforça o nosso tombamento. Então, da mesma forma, tombar o Jardim Botânico, certamente resguarda ainda mais, e assim como nós temos outros locais da nossa cidade que merecem esse cuidado especial. Então, voto favorável e espero que em breve nós possamos também, vereador Jacques, votar aqui o tombamento da biblioteca Zeca Batista, que eu tenho certeza que o senhor também passou por ali, tanto dor, né, e merece ali que seja mantido aquele local de forma histórica, assim como o Jardim Botânico, que agora o vereador Edson se faz. Eu vou falar.
Obrigado, uma vez, uma discussão, voto em votação. Votação de voz, contrário de manifesto, projeto aprovado pela autoridade presente. Encerra a votação de projeto e solicita ao vereador Eusei de Lares que possa colocar em votações, moções, indicações e requerimentos. Pelo amor de Deus.
Indicação de número 171, vereador oficial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre no Parque Infantil, entre a Rua Ouro Branco e Rua Jamil Aidar e Rua Ametista, bairro São Sebastião. Indicação do vereador policial federal Suena, indicação de 182. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde no bairro da Lapa. Indicação do vereador policial federal Suena, indicação de 183. Indicação ao poder do chefe, a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para o, por meio da secretaria competente, dando cumprimento à emenda impositiva de autoria deste parlamentar na instalação de pontos de apoio com cobertura adequada, água potável, banheiros, eletricidade e tomates para recarga de telefones celulares em locais estratégicos no município de Ipsim, de que entregadores e demais profissionais de entrega por aplicativo possam se abrigar das intempéries, descansar e se hidratar. Indicação de número 184, vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com arborização, com instalação de pista de caminhada, arena esportiva e parque infantil no entroncamento da Avenida Comercial, Rua PB9 e Rua PB7 do Parque Brasília, segunda etapa. Indicação da vereadora Trícia Barreto. Indicação de número 272, requer que seja enviada a indicação ao Executivo solicitando a construção de uma UPA 24 horas, Forte 3, na região norte, no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende, de número 242. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada roçagem e limpeza na fundação para que o desenvolvimento social na rua João Oliveira, quadro 80, lote 1, bairro de Lourdes, Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 246, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a construção de galerias pluviais em toda a extensão da rua Dona Andrelina, quadra 4, lote 12, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento de número 250, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada roçagem e limpeza de lote em frente ao endereço à rua L8, quadra 37, lote 24, Jardim Europa, que fica no fundo da Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro, na rua L2. Requerimento de número 253, encaminhado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na rua Otoniel, esquina com a rua 2, quadra 13, lote 12, Vila Brasil, Anápolis. Requerimento de número 254, encaminhado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza empresa no lote na rua Catalunga, quadra 5, lote 1, residencial Ayrton Senna, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Fred Godoy. Requerimento de número 1622. Encaminhada à CMTT, solicitando o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número localizado na rua F1, quadra 5, lote 50, residencial Flamboyant. Requerimento de número 1623. Encaminhada à CMTT, solicitando troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número localizado na rua VP6, quadra 50, lote 15, residencial Vale dos Pirineus. Requerimento de número 1624. Encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando o serviço de roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência, localizado à rua Angico, quadra 5, lote 18, residencial Araújo Vile. Requerimento de número 1625. Encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado à rua Arquimedes Rosa, quadra 25, lote 2, bairro São Carlos. Requerimento número 1626. Encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência, localizada à rua NS4, esquina experimental, área pública, campo de futebol, bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de iluminação, troca de lâmpadas na rua Fernando Albuquerque, com Avenida G, quadra G, lote 9, Alto da Bela Vista. Requerimentos de número 2318, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco no endereço Rua G, quadra 76, lote 1, bairro JK. Requerimentos de número 2320, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando troca de lâmpadas no endereço Rua G, quadra 76, lote 1, bairro JK. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento de número 2347, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de recapeamento em toda a extensão da Rua General Valdemar Borges de Almeida, bairro Filósofo Machado. Requerimento de número 2348, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de recapeamento com toda a extensão da Rua Amazonas, Centro. Requerimento do vereador Policial Federal Schwender. Requerimento de número 182, encaminhados a Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Construtor Antônio Alcides, quadra O, em frente ao lote 301, Jardim Bom Clima. Requerimento de número 183, encaminhados a Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua 13, quadra 20, em frente ao lote 5, Vila Nossa Senhora da Conceição. Requerimento de número 184, encaminhados a Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua 9, quadra 40, em frente ao lote 10, Nova Capital. Requerimento de número 185, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza na Rua 1, em toda a extensão da quadra 4, residencial Victor Braga. Requerimento número 186, requer encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Amanda Braga Turbisco, Setor Sul. Requerimento, professor Marcos, de 2531. Requer encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, Fátima Gavioli, requerendo informações sobre as férias dos professores empossados no último concurso público. Requerimento do vereador João da Luz. Requer de número 2125, encaminhada à Gerência de Iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpadas nas ruas das Laranjeiras, Rua dos Laranjais, quadra 18, lote 18, e Rua das Limeiras, quadra 17, lote 23, de Belírio do Campos. Requerimento número 2126, encaminhado à Gerência de Iluminação, solicitando troca de lâmpadas na rua Paraguai, quadra 3, lote 5, Santa Isabel, em frente ao residencial Paraguai. Requerimento de número 2145 é encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de tapa-buraco na Avenida Tiradentes Centro. Requerimento de número 2146 é encaminhado solicitando serviço de roçagem e limpeza na área localizada em volta da UBS Arco Verde. Requerimento de número 2147 é solicitando tapa-buraco e recapeamento asfáltico na rua L26, quadra 25, lote 32, residencial Leblon. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola, número 90, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando poda de árvore na rua Açapeixe, quadra 16, lote 13, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 91, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando limpeza, roçagem em toda a extensão do residencial Boa Esperança. Requerimento número 92, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando limpeza, roçagem em toda a extensão do residencial Jandaia. Requerimento de número 2222, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dona Sandra, quadra 10, lote 1, Jardim Ana Paula. Requerimento número 2223, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando limpeza de roçagem em toda a extensão do bairro Maracanã. Sem mais moções, requerimentos e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Tenho também. Discutindo, vereador Tom Marques.
Presidente, um requerimento nosso para a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, solicitando a ela que compreenda a questão dos professores efetivos da rede estadual que tomaram posse no último concurso. Professores ainda não têm direito a férias, mas ela soltou uma determinação que eles devem cumprir a carga horária diariamente na escola durante todo o mês de julho. Então, nós estamos sugerindo à secretária que crie um curso, que aponte um dispositivo, mas que os professores não precisem estar todo o mês de julho presencialmente cumprindo carga horária diariamente nas escolas. Isso não tem o menor sentido do ponto de vista da otimização do recurso público, do tempo do professor e da gestão pública.
Discutindo, vereador Jantar. Está presente? Apenas comentar aqui, eu vi a solicitação da colega Tris, vereador Tris, para a UPA da região norte. Já tinha feito antecipado anteriormente, inclusive em fevereiro de 2023, eu estou até em mãos aqui, porque eu pretendo abordar pela UAR também, nós pedimos a transformação do Hospital Alfredo Abrão em unidade de porta aberta. De urgência e emergência da população. Inclusive, foi isso agora recomendado, uma das recomendações que o Ministério Público fez em virtude de todo o embrolho envolvendo o Hospital Alfredo Abrão e diante da necessidade de atendimento e desafogamento do atendimento da UPA da Vila Esperança. Então, nós esperamos que, de fato, possamos ter um resultado completo, seja transformando o Hospital Alfredo Abrão em porta aberta, ou seja, criando outro espaço que possa dar as condições de atendimento de urgência e emergência de portas abertas na região norte, assim como já fizemos anteriormente. Então, apenas reforçando que é uma solicitação recorrente e que a região norte, mais do que nunca, realmente necessita. O cidadão tem que sair lá, por exemplo, ao dedo do sonho, para tirar um raio-x na UPA da Vila Esperança. Então, realmente, não procede, é incoerente. Além do que, nós tivemos um serviço de estábulo ali, que, infelizmente, agora, lamentavelmente, foi desativado. Então, fiquem mais um registro da necessidade e estaremos reforçando aí como já estávamos lutando também. Eu vou parar.
Discutindo.
Obrigado, intérprete, sessão, falta de voto.
Fração 11:22, o presidente do ministro César encerra a sessão ordinária por falta de coro.
Exatamente. A gente volta então amanhã às 9h30, Litoral Cívico.
Um abraço.
Um abraço, até lá.
Um abraço para você com a gente também da TV Câmara, você com a Rádio Manchester. E na Manchester você fica agora com o nosso podcast, a nossa reportagem especial. Até amanhã, então.